Esse semestre a gente está com essa curadoria de trabalhar com expressões do horror e tentamos contornar o horror mais óbvio, né? Então pensamos em fazer uma seleção que trate de sempre evoque elementos do horror, mas não esse horror mais tradicional, que provoca sustos, é um horror mais reflexivo, né? Então são filmes que lidam com vários elementos presentes no gênero, mas que apontam para outras características, né? Um horror mais híbrido, se a gente pode falar assim. E hoje a gente tem esse horror com um lobisomem, também é atípico, já que a gente tem um lobisomem feminino, e a gente convidou então duas pessoas com olhares totalmente diferentes para poder discutir essa obra, né? E até o lobisomem, ele tem uma mitologia que particularmente não me atrai muito, não sei, a respeito de vocês, a gente vai poder discutir sobre isso. Talvez o vampiro seja o que tenha uma mitologia mais interessante, mais sedutora, né? Acho que depois, repensando nos filmes que já existiram, nas histórias de lobisomem, o que mais tentou sexualizar essa figura foi, infelizmente, o Crepúsculo, né? Que coloca o lobisomem, personagem, pelo menos, que faz o lobisomem sempre descamisado, e então tem aquele culto ao corpo do lobisomem e tudo mais, enfim. A gente lembra do que aconteceu com aquele tipo de filme na mentalidade dos adolescentes, né? A gente tem várias outras perspectivas, né? Seja uma leitura mais psicanalítica, né? Que parte já das histórias como Chapeuzinho Vermelho, né? E lidam a respeito desse despertar sexual, né? Acho que você vai muito por esse caminho na tua fala. Eu estou curioso para saber como isso vai se desenrolar também, né? Já havia lido seu texto. E, bem, vamos começar então por você?
Pode ser. Boa noite, meu nome é Thalita. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em literatura. A minha linha de pesquisa é crítica feminista e estudos de gênero. Então, obviamente, o meu olhar sobre o filme também é mais voltado para o gênero e para a crítica feminista, né? Eu acho que eu enxerguei o filme, na verdade, totalmente como uma metáfora da dominação do corpo da mulher. E, então, a minha fala vai ser um pouquinho nesse viés, né? Eu vou ler alguns trechos de um texto que eu pensei, porque acho que é mais fácil de sistematizar os pensamentos e não esquecer nada, né? Mas só um comentário antes de eu começar, sobre esse negócio do vampiro e do lobisomem. É engraçado, porque, na verdade, no começo das histórias, assim, quando começaram a botar no papel essa mitologia de vampiro e lobisomem, as duas figuras se misturavam muito, né? Na verdade, no começo, o nome para vampiro e lobisomem era o mesmo, que era vampir, né? E aos poucos, através da história e com o passar do tempo e evolução das narrativas também, eles acabaram dissociando as duas figuras, né? E aí realmente o vampiro ficou sendo aquela coisa mais sedutora e aristocrática, principalmente a partir da narrativa da Anne Rice, né? Porque ela que tem esse trabalho grande de vampiro dentro das crônicas vampirescas. Mas no começo era mais animalesco mesmo, assim, né? Até lembrava um pouco o lobisomem. Até no filme...
Tem um filme mais recente, o Underworld, que tenta trabalhar um pouco essa do tronco
com
comum.
Os dois, né? Sim. E até o Nosferatu, que é o que foi a primeira adaptação de Drácula, né? Que era meio fora do... Não era oficialmente uma adaptação de Drácula, porque tinha direitos autorais e tal. Mas até Nosferatu tem essa coisa mais animalesca, né? O Conde Drácula era mais visualmente não atraente, digamos assim, muito mais perto dessa figura do lobisomem que a gente tem.
Uma pergunta que a gente faz, para que afinal serve o lobisomem, né? Ele se transforma e só sai matando, é o tema da violência, que é até o tema de pesquisa mais acentuado do Heitor, né?
Sim. Legal.
Então, ninguém quer se transformar no lobisomem. Ninguém sonha ser um lobisomem,
não,
né?
Ao contrário do vampiro, né?
Quando é do vampiro.
Até porque, né, na mitologia mesmo, o lobisomem não tem essa coisa da vida eterna, né? Uma coisa mais de animal mesmo, né? Então, realmente não teria nenhuma vantagem. Mas tá, vou começar a ler então aqui. O que eu acabei pensando mais sobre a mulher e essa questão do corpo dentro do filme. No pequeno vilarejo pesqueiro na Dinamarca, dois monstros aterrorizam os habitantes. Essa seria a descrição mais clichê para descrever o filme Quando os Animais Sonham, de 2014. mas uma outra descrição seria possível se vista à luz da crítica feminista. Duas mulheres são dopadas, perseguidas e têm violado o direito aos seus corpos por não se comportarem conforme o padrão estabelecido. Para Charlie Linney, diretor e colunista do The Guardian, enquanto os animais sonham, a licantropia representa as barreiras sociais e biológicas da adolescência. Diria mais do que isso, eu diria que a licantropia representa os obstáculos sociais e biológicos da adolescência e sexualidade de uma mulher. A Marie tem 16 anos e não é uma adolescente que se encaixa dentro dos padrões de feminilidade ou mesmo de comportamentos ditos normais. É reclusa, quieta e tem de lidar com um pai controlador e uma mãe que está no estado de catatonia. Ao conseguir um emprego numa empresa pesqueira, é perseguida pelos colegas de trabalho, que pregam peças que beiram o sadismo, principalmente vindo dos homens. A princípio, apenas Daniel e Felix demonstram afeto pela adolescente. Quando os Animais Sonham é um filme que traz muitos homens e poucas mulheres, mas as que estão presentes são protagonistas. Marie e a mãe são mulheres que não se encaixam dentro do combinado do vilarejo, como dito em uma das cenas, e por isso irão sofrer as consequências. A mãe de Marie está em um estado catatônico justamente por sua transformação em lobisomem, que na verdade eu não me lembro se eles usam essa palavra em algum momento no filme. Eu acho que não, né? Eles não usam. Aí eu falo o seguinte, que o uso dessa palavra me incomoda, já que se trata de lobo e homem, né? E aqui temos, obviamente, lobo e mulher. O pai, em um acordo com o vilarejo, dopa a esposa para mantê-la controlada após um ataque. Marie percebe, então, que algo está errado com seu corpo, vem sofrendo algumas mudanças, pelos em demasia, feridas nas mãos que parecem dar espaço a garras, olhos mudando de cor, e inicia uma investigação sobre a condição da mãe, concluindo que a licantropia que acometia ela era, na verdade, genética. O pai de Marie é o símbolo da dominação tácita e gentil. Por suposta preocupação e proteção, ele mantém a esposa sob seu controle, medicando doses surreais que amortecem toda e qualquer identidade possível. Além de privá-la do domínio consciente e motor, ele cuidava também para que a aparência permanecesse dentro do exigido pelo vilarejo. Em determinada cena, a mãe tem as costas depiladas por ele durante o banho. Ao perceber na filha a mesma condição materna, o seu primeiro passo é também neutralizá-la. Ao contrário da mãe, a Marie não se deixa controlar ou ser dopada até perder a consciência. Ela luta contra o pai que, ao ver uma mulher fora de suas correias, sente a necessidade de estabelecer limites e controle. Com a ajuda da mãe, Marie evita ser medicada e permanecer o resto da sua vida numa cadeira de rodas, sem poder se mexer. A mãe, num furor protetor, mata o médico que tentava aplicar o remédio à filha. É depois dessa ocasião que Marie e a mãe estreitam laços silenciosos, compreendendo melhor as suas identidades. O vilarejo pesqueiro e a dinâmica familiar de Marie são um universo macro daquilo que ocorre no Ocidente, usando a licantropia como representação das naturezas negadas às mulheres. Sob normas acordadas entre os habitantes e o pai de Marie, não é permitido nem a Marie e nem a sua mãe que tenham seus corpos próprios e, com isso, lhes é negada também a subjetividade. Um universo não muito longe da sociedade patriarcal em que vivemos. Aí eu vou contar um caso, né, sobre um médico do século XVIII que era obcecado por distinguir a morte real e a morte aparente. Um monge chega a uma hospedaria em que a filha dos donos havia recentemente morrido. Isso ele conta, né? Curioso sobre a aparência da moça, o monge levanta a mortalha e vê que o corpo não estava desfigurado pelos horrores da morte. Então ele toma com a morta liberdades que o sacramento do matrimônio teria permitido em vida. Envergonhado, ele foge. No enterro, percebem um movimento e notam que a moça não estava morta, mas em estado comatoso. Os pais ficam extremamente contentes, até que se revele uma gravidez que não pode ser explicada pela moça. Esta é, então, enviada a um convento. O ex-monge, agora rico e livre dos votos, retorna à hospedaria um ano depois e, percebendo seu erro, resgata a moça do convento e se casa com ela, legitimando a criança. Para o médico Jacques Jean Bourrier, essa história comprovaria o quão difícil era perceber o estado real da morte, mesmo que com um contato íntimo, e por isso apenas testes poderiam confirmá-la. Era para isso que ele contava essa história. Em 1752, o contemporâneo de Jacques, o cirurgião Antoine Louis, vai dizer que é impossível que ninguém tivesse notado que ela não estava de fato morta, já que o próprio monge teria afirmado que sua aparência não condizia com tal. Além disso, a crença popular e os manuais de parteiras e médicos traziam um fato importante. Sem o orgasmo, o belo sexo não desejaria abraços nupciais, nem sentiria prazer com eles, nem conceberia a partir deles. Isso é uma citação de um manual da época de parteiras e médicos. Então, a moça teria que ter sentido prazer para engravidar e algum tremor, rubor, teria denunciado que ela estava de fato viva. No ano de 1836, a história seria contada novamente, mas de forma diferente. Dessa vez, o estado de coma não é contestado, ao contrário. O médico Michel Rian irá citar o caso para exemplificar como as relações sexuais e concepções com mulheres acontecem com mulheres insensíveis. Ou seja, a mulher não precisaria mais sentir prazer durante o ato sexual e muito menos estar consciente. Próximo ao fim do iluminismo, período em que se localizam os dois relatos, o orgasmo feminino foi desconsiderado pela medicina e passa a ser encarado apenas como mera sensação, sem ligação com o ato, não sendo necessário para a concepção. Antes, tanto o orgasmo masculino quanto o feminino estavam descritos como parte essencial para a concepção. E com essa mudança, apenas o feminino deixa de ser condição. Em nenhum momento o orgasmo masculino foi desvinculado da ejaculação. Esse espaço que desvinculava a concepção, tida como real razão da relação sexual, e o orgasmo feminino, permitiram que se criasse juízo de valores. Era possível que a natureza sexual da mulher não tivesse paixão, fosse passiva, pudesse ser negada e qualificada. Os antigos valores são invertidos. No pré-iluminismo, a amizade era ligada aos homens e as mulheres tinham a si relacionada à sensualidade e sexualidade, instrumentos do demônio que eram. A partir daí, começa a delimitar-se o lugar comum da psicologia contemporânea, que diz que a mulher deseja o relacionamento e o homem deseja sexo. Contribuía também para a construção do mito da inferioridade da mulher, a crença no modelo do sexo único, que perdurou durante milhares de anos. Neste ideal, a mulher e o homem tinham o mesmo órgão sexual, mas o da mulher permanecia dentro do corpo e era uma versão inferior à do homem. Isso se dava a partir da crença de que o corpo da mulher era mais frio e por isso não conseguia se desenvolver plenamente. Então, durante muito tempo, se acreditou realmente que a gente tinha um sexo único e que a mulher era, na verdade, um estágio abaixo do nível maior, que seria o masculino. Dessa forma, acreditava-se que a mulher poderia evoluir e se tornar um homem, mas ao contrário, não era permitido, pois o corpo masculino estava em sua plena evolução. Também era comum a crença de que a mulher roubava o calor do corpo do homem através do ato sexual. Essa crença se reflete até mesmo na linguagem, que até 1700 não apresentava uma palavra para designar os órgãos sexuais femininos, usando palavras que designavam o masculino. Mesmo quando ganhou um nome, este significava tubo ou bainha no qual o pênis se encaixava e por onde saía o bebê. O órgão feminino não existia e, quando passou a existir, estava atrelado ao masculino. Novamente, o eu e o outro se demonstram em uma noção de sexo biológico é sustentada através do social, diferentemente do que se acredita. Não só o gênero se construiu através do social e do histórico, mas também o sexo, já que nem mesmo a ciência está imune às implicações políticas e sociais. E toda essa digressão serve para que possamos entender as construções não só sociais, mas também científicas, que são também perpassadas socialmente, acerca do corpo feminino e dos comportamentos esperados por parte das mulheres através da história. E com frequência, mulheres que destoavam daquilo que era imposto eram enquadradas em patologias. Para Aline, a transformação supernatural de Marie é apresentada como apenas um dos muitos traumas da adolescência. No trabalho, seus colegas constroem uma barreira de abuso físico e verbal sob disfarce de brincadeira, enquanto em casa seu pai é controlador ao ponto de sufocá-la. Após observar as mudanças físicas de Marie, ele tenta medicar seu emergente animalismo com drogas que a deixariam tão comatosa quanto a mãe. Ele vê uma mulher sem restrições e seu primeiro impulso é restringi-la. Na mesma linha de pensamento dos médicos vitorianos que patologizaram mulheres transgressoras como histéricas. Ou pais contemporâneos que policiam a vida sexual de suas filhas com as tradicionais 8 simples regras. O diretor nos lembra da histeria, muito tempo descrita como uma doença do útero, e que acometia exclusivamente mulheres. Essa patologia tinha como alguns dos seus sintomas irritabilidade, raiva, ansiedade, quebra de regras, excitação sexual e comportamentos considerados inadequados para mulheres. A história foi tão longe que existiam médicos e clínicas especializadas em tratar apenas a histeria, e aliás foi assim que o vibrador foi inventado, para realizar massagens íntimas que levavam as mulheres ao chamado paroxismo histérico, ou seja, orgasmo. O desconhecimento acerca do corpo feminino beirava o absurdo e isso era nada mais do que um reflexo social que necessitava inferiorizar a mulher e o seu corpo para a manutenção de um sistema em que é necessário o eu e o outro e o dominador e o dominado. Essa história do vibrador é muito engraçada, né? Porque foi assim que foi inventado, porque os médicos ficavam com a mão cansada de fazer essa massagem íntima para causar o paroxismo histérico e aí eles inventaram o vibrador para facilitar a vida, digamos assim. No filme, a licantropia é a nova histeria, uma condição transgressora patologizada para o controle de corpos de mulheres. Alguns podem questionar até que ponto a licantropia, neste caso, representa de fato apenas uma transgressão ou realmente uma doença. Uma das maiores pistas para se analisar essa questão, se pensarmos na agressividade ou assassinatos cometidos por Marie e sua mãe. Estes não eram necessários, desejados ou da natureza das licantropas. Ocorreram em situações de ameaça e risco, jamais para alimentação, por exemplo, o que poderia caracterizar um caráter mais animalesco. Era sempre em momentos de defesa, né, de tensão. Tanto que até no momento que ela mata o Esben, ali ela cospe depois, né, vomita o sangue e tal. A análise se concretiza no primeiro assassinato cometido por Marie, né? Após retalhar a jugular, ela cospe os pedaços da vítima. Toda a narrativa parece, na verdade, falar sobre o renascimento e a entrega de Marie e da mãe a uma outra vida não subordinada às regras impostas. Para isso, parece haver uma presença constante da água em diversas cenas-chave. Isso é uma coisa que eu percebi, assim, né? Materializando momentos de autoconhecimento e identificação, na queda no tanque dos peixes mortos, logo no começo, né? Quando a Marie sai dos limites do lar para adentrar de vez em sociedade, ela é recebida com um batismo podre, né? Durante o banho, após um ataque violento dos colegas de trabalho, a Marie tem a primeira transformação mais óbvia e mais rápida, no momento em que a filha banha a mãe, limpando o sangue do médico do seu rosto, em que há pela primeira vez um vínculo construído entre mãe e filha. E mesmo na morte da mãe de Marie, um suicídio questionável, né? Porque aparentemente fica ali a ideia de que ela tenha sido assassinada na banheira, quase como se a passagem de um mundo desse a ela a entrada e o renascimento em um outro, em que enfim ela teria um controle sobre a sua consciência e corpo, né? No olhar pensativo e silencioso de Marie após a morte da mãe, vidrado nas ondas do mar, e nos cacos de vidro do copo que continha água e que foram mastigados e comidos pela Marie, num claro desafio à autoridade e domínios do pai e do vilarejo, e por fim, no barco pesqueiro em alto mar que aprisiona Marie, encarcerada, como um animal, obrigando que haja, enfim, uma transformação física e psíquica mais animalesca. E é também ao mar que a Marie e o Daniel vão ficar no fim da história, né, dando início, finalmente, a uma vivência sem os moldes impostos e que negavam a Marie o controle sobre seu próprio corpo. E ao fim de Quando os Animais Sonham, o pai da Marie, na cena em que eles se encontram pela última vez, ele fala pra ela, né, você é linda. E depois ele chama ela e diz, Marie, não tem mais jeito. E a princípio isso parece ser uma bênção para que fuja sem ressentimentos ou preocupações, mas pode também ser uma desistência da tentativa de controle e dominação que havia imposto à esposa e que ele desejava estender à filha. Fica o questionamento, não havia mais jeito de enganar o vilarejo ou de manipular mente e corpo de uma mulher subversiva em diversos aspectos, que negava seu papel de submissa e, por isso, havia sido transmutada em animal. Então, na verdade, a minha perspectiva do filme foi totalmente voltada para essa transformação e quebra de regras, né? Assim, um comportamento mais transgressor. Então, para mim, o animal, o animalesco, seria, na verdade, uma metáfora para essa transgressão, né?
Essa questão dos ritos de passagem é bem interessante dentro do filme, né? Como você citou, esse batismo Sim. podre que surge, né? E imediatamente vem depois de uma consulta médica que diz, digamos, você já está na fase da maturidade, né?
Sim.
Então, há uma conexão muito forte com algumas narrativas de lobisomens, com esse despertar mesmo da sexualidade, Sim. que faz parte desse rito. Esse rito de passagem, né? A Angela Carter, ela tem aquele livro No Quarto do Barba Azul, né? No qual ela escreveu um conto chamado A Companhia dos Lobos, em que ela desenvolve aspectos já psicanalíticos sobre despertar sexual, as transformações da adolescência, né? E o desejo sexual de uma adolescente, né? Sob a ótica de uma visão em que introduz Chapeuzinho Vermelho e Lobisomem na mesma história, né?
Sim.
Mas também a gente pode encontrar na literatura brasileira um conto do Caio Fernando Abreu bem interessante, que é Pequeno Monstro, se chama, né? Então você tem um adolescente que ele não se sente integrado à sociedade que ele vive, e ele não se transforma em lobisomem, mas a forma como ele se percebe como um monstro, com o corpo crescendo de uma forma disforme, os pelos crescendo nos lugares errados, como a Marie também começa a perceber. E E esse conto trabalha com o despertar sexual de um garoto que se tornará homossexual, né? Então, é muito interessante essa leitura que o Caio Fernando Abreu faz, né? E eu gosto muito, né, dessas perspectivas. Tem um outro filme de lobisomem que é A Possuída, que é Ginger Snaps, que também acaba lidando com isso, né? O conflito daí de duas garotas, né, irmãs, rivais ali dentro desse processo dos ritos de passagem, que também precisa lidar com esse despertar da própria sexualidade, né? Mas não acontece de uma forma tão agressiva quanto nesse, acredito, né? Acho que você pontuou bem o fato de que é um filme que a mulher é continuamente cerceada pelos homens, né?
Sim.
Quase não há mulheres no filme, né? E as mulheres que aparecem no filme, elas são domesticadas ou domésticas, né? Só para, entre aspas, falar usar esse termo, porque elas estão muito dóceis no espaço de trabalho, né?
Sim.
Ou elas estão ali como faxineira dentro de casa, elas nunca estão ocupando uma função, digamos, mais ambiciosa dentro desse universo social. Talvez isso que atraia mais atenção, pelo menos para mim, sobre esse filme, que a gente não tem horror em relação à figura do lobisomem. Nosso horror é acerca da sociedade que acaba produzindo todo esse cerceamento com o corpo feminino.
Sim.
Bem, deixa eu parar de falar, vou passar pro Heitor.
Tá, vou começar a desenvolver algumas ideias sobre o filme e vamos ver para onde elas vão indo, né? O filme sempre tem uma proximidade muito grande do corpo, né? Já começa, os primeiros planos do filme é o médico olhando o corpo dela por uma lupa. E essa transformação que vai acontecendo durante o filme, ela é quase não dita durante toda a história, mas funciona quase como uma história silenciosa que a gente está vendo, mas subterrânea, que a gente vê ela através do corpo dela, né? A gente vê através do sensorial, através dos sons, né? Ele dá ideias, mas nunca a narrativa, ele nunca dá dicas o suficiente para tu entender o que está acontecendo ali. Qual era a história da mãe, como ela se transformou em lobisomem, nada disso é analisado em detalhe, né? Essas coisas ficam sem ser muito... não há uma explicação, né? A gente termina o filme e a gente não sabe o que aconteceu com a mãe, por que que isso acontece, né? Então, a minha leitura sobre o filme é a partir do entendimento do mito enquanto narrativa. E uma mudança do mito. Eu não sei se vocês já viram o filme do Shyamalan, A Vila.
Uhum.
Que era o filme, basicamente, eram as pessoas dessa vila, que elas constroem um mito, onde que se as pessoas passarem dessa floresta, elas vão morrer, alguma coisa de ruim vai acontecer para elas. Então ali o Shyamalan, ele está contando a invenção do mito como um regulador social. E nesse filme, são as consequências desse mito como um regulador social, quais são as consequências quando a violência ocorre contra a identidade feminina, né, contra a sexualidade feminina. Então, esse filme eu proponho como um outro tipo de mito, mais ligado, talvez, não como um regulador social, mas mais ligado ao mito de Teseus. Teseus, ele vai pro labirinto para... ele entra num labirinto, né? E quem que ele encontra no final desse labirinto? Minotauro, né? Então a gente pode pensar esse mito também como mito do do interior, do inconsciente, da sexualidade feminina. A gente pode transformar essas, deixa eu ver aqui, agora eu vou ler um pouquinho. O Jung, ele coloca muito do que o Wing trabalha, ele tem algumas coisas que se utiliza para análise, para escrita de roteiro, que são os arquétipos, né? Isso serve para a construção de personagens, mas a ideia, eu vou utilizar a ideia dele de como ele pensa o sujeito. Então, para o Jung, existe a persona, que seria a máscara. Então, a pessoa tem a persona de ser médico, então essa é a máscara dela. Ela tem o sujeito, e ela tem a sombra, e essa sombra seria o inconsciente. E Jung descobriu um material reprimido que se organiza e estrutura ao redor da sombra, que se torna, em certo sentido, um self negativo, a sombra do ego. A sombra, via de regra, vivida em sonhos como uma figura escura, primitiva, hostil ou repelente, porque seus conteúdos foram violentamente retirados da consciência e aparecem como antagônicos à perspectiva consciente. Se o material da sombra for trazido à consciência, ele perde muito da sua natureza amedrontadora e escura. O filme, ele é trazido à consciência através da mulher lobisomem. Né? Tá. E como o Jung, ele trabalha a ideia da sombra, né? Ele fala sobre o anima e o animus. O anima vem da palavra animal, né? Mas também pode ser de animado, né? Desenho animado. Então, é uma força e movimento. Esse é o termo de Jung para o feminino, o sistema astrológico de Vênus. É a força feminina. Então, a gente pode pensar o filme como esse caminho do labirinto dela é em direção a uma autorrealização de o lado, poderíamos dizer, para o seu lado feminino.
Você citou uma questão que eu achei interessante, que é essa ideia de muitos monstros da tradição, eles são monstros reguladores, né? Eles, como o próprio exemplo que você deu à vila, eles funcionam para regular um funcionamento de uma sociedade específica, né? A gente pode lembrar de um outro filme de lobisomem, inclusive, que também tem essa questão do monstro como elemento regulador, que é A Hora do Lobisomem, né? Uhum. Do Silver Bullet, que é uma adaptação do livro do Stephen King, né? Então, você tem a figura do lobisomem, que é um padre, que ele ataca todas as pessoas que têm algum tipo de vício dentro da cidade, né? Então, é como se ele fosse um monstro punidor, uhum. Né? Como que você vê a inversão, então, dessa perspectiva dentro desse filme especificamente? Porque ele não é um monstro regulador, né? Uhum. Na verdade, é um monstro que está sendo regulado pela sociedade, uhum. Né? Sim.
Então, eu escrevi uma coisa que acho que relaciona um pouco sobre isso, de como é que ele trabalha o horror, essa monstruosidade com relação ao feminino. Que aí eu cito como exemplo filmes que trabalham também com monstruosidade: A Mosca, do David Cronenberg, O Exorcista, esse que tu citou, né? Mas todos esses, ou pelo menos esses dois, não sei se esse que tu falou, eles têm alguma explicação que funciona de forma coerente dentro do universo dele, seja uma justificativa através da ciência ou da religião. Mas quando a gente vê um filme como esse, a gente a monstruosidade sobrenatural, a gente não tem certeza de qual é a fonte, né, daquilo que está acontecendo. Porque muitos desses filmes relacionam o feminino ao mundo da loucura, que é o que é colocado, através de representações excessivas. E essas ideias surgem de forma ainda mais expressiva dentro do horror.
Acho que talvez a Thalita depois possa falar um pouco mais sobre isso, nessa relação do feminino com a loucura, que também tem uma, sim, vasta tradição crítica e literária. Né?
Os filmes da década de 40 e 50, que tem filme do Hitchcock, Repulsa, Meia Luz, são todos filmes que as mulheres estavam ficando loucas. Né?
Sim.
E esse gênero, poderíamos considerar um gênero, foi se transformando ao horror do
E tem a ver com sexo, né? Repulsa ao sexo, Bebê de Rosemary, né? Uhum. Também todos que falam a respeito do controle do corpo feminino, também a própria Exorcista, né?
Que a loucura era atribuída às mulheres como uma forma de regular mesmo, né? E de deslegitimar fala e comportamentos, tanto que os sintomas ali, como eu falei antes, era tipo ansiedade, raiva ou excitação sexual, coisas que qualquer pessoa tem, mas que era negado às mulheres, né? Isso tanto chegou num ponto que foi tratado como uma patologia, né?
Uhum. E outra coisa que eu gostaria de falar, então teríamos o corpo, seria o corpo dela transformando e monstro, e o corpo dela dentro da sociedade, né? A gente poderia distinguir esses dois corpos como corpo, esse corpo que vai se transformar em lobisomem, como corpo utópico. Seria um corpo que está em um outro lugar, né? Um corpo que vai surgir dessa outra força, né? Meu corpo está de fato sempre em outro lugar, ligados a todos os outros lugares do mundo. E na verdade está em outro lugar que não o mundo, pois é em torno dele que as coisas estão dispostas em relação com a ele, em relação a ele como em relação ao soberano. O corpo é o ponto zero do mundo, a partir do qual eu sonho. Acredito que essa definição acaba por definir o corpo. Também podemos identificar o atravessamento do nosso corpo por essa dualidade entre presença e ausência nas pinturas de Edvard Munch. No quadro A Menina, um quadro que mostra o limiar entre a infância e a sexualidade, sentada na cama, nos olha, nos confrontando com seu olhar. Faz nos nossos olhos também o centro dessa pintura. Podemos apenas experienciar a cumplicidade dessa troca de olhares. Por trás do corpo que nos olha, a sombra que talvez simbolize essa fantasmagoria do corpo utópico cresce sobre a parede. Quando eu estava vendo o filme, eu lembrei dessa pintura, que eu acho que tem muito a ver com o filme. Ó, aqui são alguns filmes do Dado, uma mulher como histérica.
Esse Gaslight é essencial para discutir as questões de relacionamento abusivo. Recomendo.
Que vai ficando cada vez mais louco.
Sim, esse termo é até utilizado hoje, né?
Estamos sempre na fronteira do ser. O espaço literário e cinematográfico também não são completamente utópicos. São também essa relação entre lugar e não lugar. Há uma relação simbiótica entre a construção desses espaços e os nossos corpos. Essa afirmação, pelo menos, seria importante para aquilo que vem estudando no livro de Dominique Meininghinau. Ele chama esse pertencimento do espaço literário como parasitário, que se alimenta da sua própria impossibilidade. As consequências podem parecer trágicas. Ao primeiro olhar, tomemos o caso de Gregor Samsa. Em A Metamorfose, que depois de sonhos turbulentos, acorda um dia transformado em uma monstruosa barata. Depois de ser atacado por seu pai com uma maçã e se acostumar cada vez mais com seu novo corpo, Gregor, que há muito tempo não saiu do seu quarto, evita cruzar caminho com qualquer pessoa de sua família. Vai até o quarto da sua irmã, a porta está entreaberta. Ele a ouve tocar o violino. Transfixo, consegue sentir humano novamente, mais vivo do que jamais tinha sentido. Metamorfose, a mudança de um ser em outro. Quais são as mudanças que ocorrem na natureza humana? Diferentemente de outros animais, a mudança do ser humano é permeada pela cultura. O ser humano ascende como tal através das ferramentas simbólicas e artefatos culturais. Segundo a Gambin, os limiares entre o animal, o inanimado, e o humano são estabelecidos não apenas como exterioridade, mas no interior do próprio homem. Tal inumanidade assombra os humanos, não a partir de fora do selvagem ou do inanimado, mas a partir da inumanidade instalada dentro do humano. Podemos ver no filme esse medo funcionando como mecanismo psicológico central ao tentar explicar esse terror. E a partir dessa experiência que a história é criada. Esse conflito na modernidade não é mais guiado por nenhum tipo de absoluto de certeza, mas aberto para o que há mais de reconhecido na alma. Os catalisadores seriam as novas relações de construções da subjetividade na modernidade.
Obrigado, então, Heitor. Acho que a gente pode começar a discutir conjuntamente também essas figuras do lobisomem, falar sobre as nosso repertório, né, e fazer perguntas aos nossos convidados, né, para que a gente possa desenvolver também um pouco mais as nossas próprias teorias, nossas próprias ideias sobre esse filme. Né. Então, estejam à vontade.
Obrigada.
Sabia que tem um filme curioso, já esperando que a timidez seja vencida, tem um filme curioso que se chama A Maldição do Lobisomem, que trata o lobisomem como filho de um estupro.
Sério?
Não conheço. É bem interessante assim, a perspectiva desse filme, porque você tem um mendigo que acaba, enfim, sendo ridicularizado pelos ricos, já tem conflito de classes ali. E mais tarde esse mendigo então acaba sendo punido e acaba sendo preso por muitos anos numa masmorra, né? Tem uma mulher muda, que alimenta ele continuamente ao longo dessa prisão, e um belo dia ele acaba se aproveitando dela, assim, do fato de ela ser dócil com ele, né, e tratá-lo muito bem, se aproveita de ela não poder falar, né, e acaba abusando sexualmente dela, né. Daí o filho que ela tem acaba se tornando um lobisomem, né. Então a gente pode até pensar o quanto essa mitologia, ela tem alguns símbolos específicos, né. A gente vê, acho que não sei se vocês notaram, tem sempre pentagrama ali, aparece duas ou três vezes a imagem do pentagrama, e isso está muito associado com o lobisomem, talvez até por conta da figura do Baphomet, né, uma figura esotérica e tudo mais, né.
E ao mesmo tempo o pentagrama também está muito associado ao feminino, né, porque era um símbolo pagão, tinha a ver com a deusa, era da religião, né, e que eu, aos poucos foi sendo convertido a essa, foi sendo ligado a essa figura mais demoníaca também por causa do cristianismo, né. Então também está sempre ligado, parece, com a figura feminina, assim, né?
Lembrando disso, tem uma questão do filme que é muito interessante, que é, aparece também de uma forma um tanto sublinhada a presença da Igreja Católica, né. Sim. Então a gente vê ali o tempo inteiro a cruz, né, passando, o cenário da igreja. Então, o que sugere muito essa ideia de uma sociedade que também é conservadora por conta de certos valores bastante religiosos, né. Como outros filmes, acho que quando a gente quando a gente discutiu os filmes de zumbis no último encontro, eu não sei se isso foi citado, mas tem até uma série bem interessante que é In The Flesh, que você tem daí zumbis que incorporam essa questão de uma metáfora também sobre o corpo queer, né? Porque você tem um personagem que é homossexual, que ele volta zumbi para uma cidade, para a sua cidade natal, e essa cidade natal é o modelo dessa cidade pequena, interiorana, conservadora, retrógrada, que não sabe como lidar com esse zumbi, né? Que na verdade é como lidar com um homossexual nessa cidadezinha e tudo mais, né? Eu lembro que você fez uma leitura crítica até de um outro filme, mudando de zumbi para saco para mala, né? Mas falando também dessas figuras folclóricas, você fez uma análise daquele filme terrível, Caçadores de
Nossa.
De vampiras lésbicas.
Ai,
né?
É muito horrível aquele filme, horrível. Não sei se alguém já teve a infelicidade de assistir esse filme. Já? Começou e não conseguiu terminar. Eu deveria ter. Eu também deveria ter desligado, mas eu não fiz isso. Na verdade, eu queria ver, porque também pra analisar, assim, pra criticar, né? Mas eu já tava esperando que ia ser péssimo. Mas pra quem não assistiu. O nome do filme é Caçadores de Vampiras Lésbicas. Então, é ridículo. E ao mesmo tempo dá raiva, porque, enfim, os caras que estão caçando as vampiras e que são lésbicas, eles matam elas com uma espada que tem formato de pênis, né? E na verdade, se a gente passar desse ridículo e desse absurdo, isso tá, na verdade, significando, e é uma metáfora para estupro corretivo, né? Que é uma coisa que acontece muito com mulheres lésbicas, né? É muito difícil precisar e ter estatísticas sobre isso, mas o número de mulheres lésbicas que é estuprada, até por familiares, né? Até pouco tempo atrás saiu uma notícia, agora bem recente, do pai que estuprou a filha para que ela aprendesse a ser mulher, né? E a filha era lésbica, então. Então, é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia, assim, né? E camuflado, por exemplo, esse filme foi tratado como é uma comédia, é engraçado, assim. E apesar de ser ridículo e a gente, algumas pessoas pelo menos, perceber como um absurdo, muitas pessoas vão assistir o filme e vão naturalizar essa ideia mais do que já está naturalizada, né?
Quando o estupro, né, aquela cena de uma simulação do que poderia ser um estupro nesse filme é chocante,
né? É muito,
é
terrível.
Revoltante, mesmo. Na verdade, né?
Sim.
Então, por isso que me parece que é um filme de horror, mas que é um horror que não é voltado para o sobrenatural, é voltado para o natural, né? Para como a sociedade se comporta.